alcançando o fim da vossa fé. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, reservada nos céus para vós, e pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exultais, ainda que agora por um pouco de tempo, sendo necessário, estejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual, sem agora o verdes, mas, crendo, exultais com gozo inefável e cheio de glória, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 9. Paz do Senhor, amados, façamos uma breve reflexão com base nesse texto, pois este pequeno texto nos traz uma grande lição. Para termos uma melhor compreensão do texto, primeiramente devemos analisar o significado de algumas palavras do mesmo. No texto vemos que, devido à grande misericórdia de Deus, Ele nos regenerou. A palavra misericórdia significa compaixão suscitada, gerada pela miséria alheia, enquanto que a palavra miséria significa estado deplorável. Ou seja, o Senhor contemplou a nossa miséria, o nosso estado deplorável. Dessa forma, a nossa situação deplorável gerou nele uma compaixão por nós. Ele conhecia a nossa situação antes da fundação do mundo, e para tal providenciou uma solução, a única forma para que pudéssemos ser livres do pecado, e dessa forma da condenação futura. Ele nos enviou o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, Cordeiro de Deus, imaculado, que tira o pecado do mundo. Muitos podem afirmar que não precisam ou não pediram para Deus ter compaixão deles, pois se acham justos aos seus próprios olhos. Pensam que são perfeitos ou simplesmente não creem em nada que a ciência não possa explicar. Tais indivíduos estão totalmente equivocados, pois independente de crerem ou não, a verdade divina não é relativa, e quem rejeitar a salvação oferecida por Deus estará rejeitando o próprio Deus, e dessa forma escolhendo viver a eternidade afastado dele, sendo que dessa forma só lhe resta um destino: a condenação eterna. Nos dias atuais, muitos têm empreendido grandes esforços para deturpar a verdade de Deus. Muitos têm tentado apagar alguns atributos do Senhor, atributos estes que estão intrinsecamente presentes em sua natureza, e isso ninguém pode mudar. Com o advento do modernismo, do relativismo, do ecumenismo e outros movimentos heréticos, falar da justiça divina é algo sem cabimento, fora de moda e indelicado. Todos sabemos que Deus é amor, mas muitos querem esconder que Ele também é um juiz justo e santo. Todos, sem exceção, serão julgados por Ele, seja crente ou descrente, seja grande ou pequeno. Não importa quem seja ou qual o status que ocupou ou ocupa a sociedade, pois no grande dia todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem depositou a sua fé nele e o serviu fielmente, receberá o seu galardão, receberá a sua coroa, mas quem o rejeitou estará condenado ao fogo do inferno. Fogo este que nunca se apaga, e o verme nunca morre. Por meio da morte expiatória de Cristo, obtemos a salvação de nossas almas da ira futura. E dessa forma Deus nos regenera, ou seja, Ele nos faz nascer de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O próprio Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3:3. E, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. Dessa forma vemos a importância do novo nascimento na vida cristã. Pois todo homem é pecador e ninguém pode justificar-se perante Deus. E sem o sacrifício de Cristo, ninguém pode ser salvo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Quem nasce de novo, ou seja, quem é regenerado, não vive pecando, mas tem o desejo de obedecer a Deus e a sua palavra. É impossível nascer de novo e permanecer com as mesmas práticas pecaminosas, permanecer se sujando na lama em que vive. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e por ele fostes instruídos, como a verdade é em Jesus. De que vos despojeis quanto ao procedimento anterior do velho homem, que é corrompido conforme as concupiscências enganosas, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade. Efésios 4:20-24. Podemos ver que Ele nos regenerou para uma nova vida e para termos uma viva esperança. Dessa forma concluímos que a esperança que tínhamos antes de servi-lo era morta e ineficaz. A esperança que o mundo oferece está caída, contaminada pelo erro e engano. Não há esperança fora de Cristo, pois fora dele não há salvação. Dessa forma, para sermos regenerados e recebermos a viva esperança, precisamos crer na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Temos de crer na obra expiatória consumada na cruz do Calvário, através da qual temos uma herança no céu, incorruptível, ou que não se corrompe, incontaminável, ou que não se contamina, e imarcessível, ou que não pode murchar. E sabemos que tudo o que o homem faz é passível de corrupção, contaminação e deterioração. Mas o que Deus preparou para aqueles que permanecem fiéis é perfeito, não se corrompe, nem se contamina e nem murcha. Ele é perfeito. Desta forma, a nossa herança que está reservada nos céus também é perfeita. Tenhamos fé, confiança, pois o Senhor nos guarda por meio da fé, para a salvação que será revelada no último tempo. Mesmo que passemos por provações, devemos nos alegrar grandemente, pois sabemos que nenhuma provação se compara com o que nos está reservado na eternidade. Ele escolheu o sofrimento para mostrar a sua glória, para ser glorificado. Os hebreus sofreram por causa da desobediência, mas nós sofremos por amor a Cristo. Podemos não possuir nada neste mundo, mas possuímos um bem mais precioso que o ouro ou qualquer outra riqueza terrena, que é a nossa fé. É por meio do sofrimento que ele é glorificado em nossas vidas. Nossa fé é provada para que se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem o termos visto, mesmo sem vê-lo, cremos nele e o amamos, pois ele nos amou primeiro. E devemos nos alegrar com uma alegria indescritível e gloriosa, pois apesar das provações, das tentações, do sofrimento e de tudo o que possamos viver por Cristo, sabemos que ele nos salvou e que mesmo que para muitos a finalidade da fé são as coisas terrestres, os bens materiais e tudo mais que o ventre possa desejar, sabemos que estamos alcançando a verdadeira finalidade, o fim, a causa de nossa fé, ou seja, a salvação de nossas almas. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais lhe juntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, 29 ao 31.